Vamos à nossa aula de hoje. Estamos falando sobre Atos 13, versículos 13 a 41. Nós estudamos já os versículos 13 até o versículo 29. Hoje vamos ver a partir do versículo 30. Já vimos do 13 ao 29, hoje vamos estudar a partir do 30. Tem o esboço aqui, que os irmãos têm acompanhado para nos ajudar. E os irmãos sabem, já temos visto isso, já repisamos isso, não é? Falando aqui que esse trecho é o trecho de um sermão. É o sermão de Paulo em Antioquia da Pisídia, que é diferente de Antioquia da Síria. Antioquia da Síria foi a cidade que enviou o apóstolo Paulo para missões, junto com Barnabé e João Marcos. João Marcos foi embora, desistiu da viagem, e aqui o apóstolo Paulo está só com Barnabé em Antioquia da Pisídia. E ele apresenta então o seu sermão. É um sermão pronunciado numa sinagoga. Então é um sermão que tem como destinatários judeus. Por causa disso, o apóstolo Paulo enfatiza certos elementos, certas verdades ligadas ao Evangelho, que são de extrema relevância para a realidade judaica. E então nós temos aprendido aqui com esse sermão. Por que é importante, por que são importantes os sermões que vemos em Atos? Porque eles expressam a pregação apostólica. Nós aprendemos como era a pregação apostólica, como os apóstolos pensavam. Quando eles queriam falar de Jesus para alguém, o que eles diziam? Qual era o conteúdo da sua mensagem? Mensagem que eles chamavam de evangelho. Nós temos que aprender isso, porque nós não podemos inventar um evangelho novo. Se nós criarmos na nossa cabeça uma ideia de evangelho e começarmos a falar isso como se evangelho fosse, nós estaremos pregando um outro evangelho. E o apóstolo Paulo escreveu aos Gálatas uma sentença muito pesada, que ele repetiu, ele disse duas vezes, enfatizando isso, dizendo: olha, se alguém pregar outro evangelho, mesmo que sejamos nós, os apóstolos, ou mesmo que seja um anjo vindo do céu, ele disse aos Gálatas, é algo muito forte. Ele fala: se nós pregarmos outro evangelho, ou ainda que um anjo vindo do céu pregue outro evangelho, seja considerado maldito, ele disse. É muito pesado isso. Ele não falou: olha, se o diabo aparecer pregando outro evangelho, olha, sai fora. Ele não falou isso. Ele falou: olha, se nós, ainda que nós, é um dos apóstolos de Cristo, ou um anjo vindo do céu, não era um demônio, um anjo vindo do céu, se ele pregar outro evangelho, não interessa se ele é um anjo ou se ele é um apóstolo, não importa, é maldito. É muito pesado isso. Isso faz com que nós avaliemos o quê? A pessoa? Não. A mensagem que ela prega. Ah, mas ela é tão boazinha, não interessa. Ah, mas ela ajuda os pobres, não interessa. Ah, mas é um anjo, não interessa. Interessa. Se ela prega outro evangelho, é maldita. Pastor, é isso aí. Mas pastor, como é que você fala isso? Eu não. O apóstolo Paulo falou, e falou duas vezes, repetindo: não se brinca com o evangelho. O evangelho é o poder de Deus para a salvação de almas eternamente. Como é que você brinca com isso? Está maluco? Como é que você brincar com almas que vivem eternamente? Você não pode brincar com isso. Então, por isso essa severidade. Não interessa. Ah, mas é um pastor fofinho, tão bonzinho, ajuda os pobres, abraça todo mundo. Não interessa. Não interessa. Ouça o que ele está falando. Falou outro evangelho? Lixo. Maldito. Fora. É assim. Então, nossa, mas é pesado, hein? É pesado. É pesado porque estamos lidando com valores que não dá para medir. Você brincaria com a vida do seu filho? Você brincaria? Você entregaria a vida do seu filho para um médico fofinho?
Ah, mas ele é tão fofinho, bonzinho, ele dá doce, ele dá pirulito para as crianças. Você entregaria os cuidados da vida dele sabendo que ele é um médico falso? Você faria isso? Mas ele é bonzinho, ele dá pirulito. Não, né? Claro que não. Nós não brincamos com certos valores. São sérios demais. Nós não brincamos com isso. E aqui é a mesma coisa. Então nós estamos aprendendo qual é o conteúdo do Evangelho Apostólico, porque sabemos que o Evangelho Apostólico é verdadeiro. Então por isso nós queremos conhecê-lo, para que nós digamos essas coisas para as pessoas. Digamos, olha, o Evangelho, as boas novas, esse é o sentido da palavra, né? A palavra euangelion significa isso, as boas notícias, as boas mensagens. O Evangelho, a boa mensagem, diz isso aqui que os apóstolos disseram. Então nós aprendemos, ah, isso aqui é Evangelho? É. Então é isso que eu tenho que falar? É isso que eu tenho que falar. Então é importante isso para nós, não podemos inventar. Nós temos que aprender o que é o Evangelho de verdade, apostólico, mensagem apostólica mesmo, cristã. E aí, reproduzirmos isso amanhã no nosso dia a dia aí com as pessoas que não conhecem. E dizer a elas o que os apóstolos diziam. E afirmar a elas qual é o caminho da salvação. O apóstolo Paulo, no final, ele vai dizer coisas fantásticas. Ele vai dizer, olha, vocês precisam receber isso. Vocês têm que crer no Evangelho, porque não tem outra saída, ele vai dizer. Ele vai destacar que pela fé em Jesus, pela fé nesse Evangelho que ele anuncia, é que alguém pode ser justificado dos pecados que as obras da lei não puderam justificar. Ele vai dizer isso. Então, é o único caminho para a salvação eterna da pessoa. Bom, nós temos estudado isso então, vimos o primeiro ponto, a exposição da história de Israel até Davi, porque está falando para judeus. Os judeus se interessavam muito por isso, era muito importante isso. Quando ele chegou em Davi, ele parou a história, porque Davi é o ancestral de Jesus, aí ele entrou na pessoa e obra de Jesus. Agora, chegamos a Davi. Olha, Davi recebeu promessas, e essas promessas se cumpriram em Jesus. Davi recebeu a promessa de um descendente que reinaria para sempre. Recebeu essa promessa. Então, essa promessa começou a se cumprir agora. Esse é o Evangelho. As promessas feitas a Davi de que haveria um rei sentado no seu trono para sempre, e essas promessas envolvendo inclusive o perdão de pecados, porque já tinham sido feitas promessas semelhantes a Abraão, essa promessa vai dizer, Paulo vai dizer, essas promessas começaram a se cumprir na nossa geração. O descendente de Davi prometido já nasceu, e o nome dele é Jesus de Nazaré. Então é isso que ele está fazendo. Ele conta a história de Davi para mencionar a promessa feita a Davi. E aí ele diz, olha, essas promessas se cumpriram em Jesus de Nazaré. Então ele vai falar, sua vinda foi prometida, já estudamos isso, vimos os textos que falam que a vinda de Jesus foi prometida, as profecias do Antigo Testamento, o apóstolo Paulo vai falar sobre essas profecias. Já falou, nós já estudamos. Aí segue, sua morte foi profetizada. Estudamos os versículos 27 a 29. Até João Batista tinha sido profetizado, e o apóstolo Paulo menciona João Batista também. E ele fala sobre a morte de Jesus aqui também, mostrando que, olha, o Evangelho, para você falar do Evangelho, você tem que falar sobre a obra de Jesus. Eu não falo do Evangelho quando eu falo assim, olha, Deus tem um plano para a sua vida. Isso não é evangelizar. Olha, você é uma pessoa maravilhosa, o Senhor vai te abençoar. Isso não é evangelizar, isso é falar bobagens. Quem falou que você é uma pessoa maravilhosa? Quem falou que Deus vai te abençoar? Quem falou isso aí? Quem disse isso? Deus tem um plano maravilhoso para você. Quem falou? Quem falou que Deus tem um plano maravilhoso para você? Você pode morrer entrevado numa cama, e daí? Quem prometeu outra coisa para você? Onde consultaram os arquivos celestes, dos planos eternos, para saber o que Deus tem preparado para você? Quem falou? Eu sei o que tem depois da morte, antes disso eu não sei. Quem falou que Deus tem um plano maravilhoso para a sua vida? Quem falou que você é uma pessoa maravilhosa, que você é a menina dos... O que é isso? Não é nada disso não. Você pega metrô e ônibus aí pendurado o dia inteiro comendo marmita, que história é essa? Nada a ver isso aí. Então isso não é evangelizar ninguém. Ah, vamos à igreja comigo, estou evangelizando. Você não está evangelizando, está convidando para ir para a igreja. Ok, você pode falar para a pessoa, vamos na igreja comigo, mas isso não é evangelizar. Evangelizar é reproduzir essa mensagem aqui, ó. Falar que Cristo veio ao mundo E ele morreu. Ele morreu. Ele morreu pelos nossos pecados. Aqui, ó, no item 3, vai ter a explicação do significado disso tudo. E ele ressuscitou. E a sua ressurreição foi testemunhada. Os versículos 30 e 31, que veremos hoje, vão falar disso. Cristo morreu e ele ressuscitou. Isso é evangelho. O apóstolo Paulo fala, eu anunciei para vocês isso. Cristo morreu, foi sepultado e ressuscitou dentre os mortos. Isso é o evangelho. E tudo isso pelos nossos pecados, para que ele pagasse a pena. Ele pagasse, ele sofresse a condenação por causa dos nossos pecados. Ele é o nosso substituto. Eu pequei. Quem tinha que morrer? Eu. Quem é o criminoso na história? Eu sou o criminoso. Se eu sou o criminoso, quem tem que morrer? Eu. O salário do pecado é a morte. Eu pequei, não ele. Eu sou o criminoso, eu tenho que pagar. Eu tenho que sofrer a condenação. Mas ele veio e falou, não. Eu sou o substituto do Marcos. Eu vou morrer no lugar dele. O quê? É. Mas ele é seu inimigo. Não importa. Eu amei o Marcos. E eu não cometi pecado nenhum. Nenhum. Eu sou impecável, eu sou santo. Mas eu vou morrer no lugar dele. E como é que o Marcos vai se beneficiar dessa substituição? Muito simples. O Marcos tem somente que crer em mim. Se ele crer em mim, essa substituição é aplicada a ele. Pronto. Isso é o quê? Isso é o evangelho. Cristo veio e morreu como substituto perfeito, como substituto do pecador condenado. E agora o pecador condenado que crê nele tem a sua sentença condenatória cancelada. O nome disso é justificação. Não há mais nenhuma condenação, o apóstolo Paulo fala, não há mais nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Não existe mais. Acabou. Ele pegou a sentença e rasgou. Quando eu criei em Jesus, ele pegou a minha sentença condenatória e rasgou. Lixo. Não tem mais condenação para o mar. O que ele fez? Ele é pecador. Ele creu em Jesus. E quando ele creu, os benefícios da substituição dele foram aplicados a esse moço e a todo aquele que crê. É assim que a pessoa é salva, pela fé em Jesus. A salvação é de graça. É de graça? É. Sabe por que é de graça? Sabe por quê? Porque outro pagou. A salvação é de graça não é porque Deus é legal. Ah, dá um tapinha, está tudo bem. Não. A salvação é de graça porque outro pagou. E pagou caro. Foi com ouro, com prata, como foi? Foi com o sangue do Filho de Deus. A sua salvação custou muito caro. Foi com o sangue do Filho de Deus que a sua salvação foi comprada. Não se brinca com isso. Muito bem. Vamos então, tudo bem até aqui? Todo mundo entendeu o evangelho pela madrugada, né? Por favor, né? Se alguém aqui na nossa igreja não entendeu ainda o evangelho, aí tem que procurar um tratamento, porque é bloqueio mental. Aí não tem como. Eu repito isso há 20 anos que eu falo isso aqui. Então não dá. Não dá. Não vai chegar no final e falar para mim, pastor, se a gente não se esforçar, não vai para o céu. Aí vai pegar, vai ficar ruim para você, você falar isso para mim. Eu pegar a cinta e falar, não, agora é caso de cinta. Agora é caso de cinta. Não é possível. Chegar para mim no final, opa, tem que se esforçar, né? Não é fácil, não. Ah, não, aí não vai dar. Eu vou mandar para o Nicolas. Nicolas, ó, você aguenta aí, você está no começo do ministério, você aguenta o tranco aí, porque eu não aguento mais. Tem que repetir isso aqui. Eu não aguento mais. Então, lembrem-se disso. Salvação como? Pela fé em Jesus. As obras da lei não resolvem esse problema. Meus esforços pessoais não resolvem esse problema. É a fé em Jesus. Quando eu creio nele, o seu pagamento é aplicado a mim. Aí eu sou salvo. Ah, mas e as obras? Aí então, quando eu sou salvo, ele me transforma. Olha que coisa linda. Ele não só me perdoa. Ele não só me perdoa. Ele me transforma. E aí eu passo a fazer as boas obras, porque ele me transformou. É a coisa mais linda do o mundo. Não existe coisa mais linda na terra do que o Evangelho. Não existe. O mundo vive no chiqueiro lá fora, na podridão, no lixo e na mentira, porque o mundo não foi tangido e os olhos abertos para enxergar a beleza do Evangelho. Infelizmente, temos que orar pelas pessoas. Muito bem, vamos então seguir aqui onde estamos então. Estamos lá na última parte, né? Sua ressurreição foi testemunhada, versículos 30 e 31. Paulo então está na sinagoga, corajoso, né? Corajoso pregando na sinagoga. Vamos ver essa parte aí. Sua ressurreição foi testemunhada. Veja aí o texto. Veja o texto, versículo 31. Fala assim: mas Deus o ressuscitou dentre os mortos. De quem ele está falando? De quem? De Jesus, é claro. Deus o ressuscitou dentre os mortos. Agora, note bem, o que nós temos aqui, o que vem agora aqui, e considerando o que vai vir depois, nós temos aqui a centralidade da ressurreição. A ressurreição é fundamental para o cristianismo. Cristo ressuscitou. Paulo fala, se Cristo não ressuscitou, a nossa fé é vã. Nossa fé é vã. E ainda nós estamos nos nossos pecados. Então, é central a ressurreição de Cristo para a mensagem do Evangelho. Se vocês olharem, o apóstolo Pedro enfatizava sempre a ressurreição quando pregava. Até agora, em Atos, nós só vimos as pregações de Pedro. Essa é a primeira de Paulo. E Pedro sempre realçava a ressurreição. Então, o pastor Nicolas vai ler hoje também? Pode ser você ou uma voz feminina? O que vocês preferem? A voz do pastor Nicolas ou uma voz feminina? Preferem a sua voz de brucutu mesmo. Ok, então, eu vou deixar o pastor Nicolas ler. Nós vamos ver então rapidinho, pastor Nicolas, rápido aí. No próximo domingo, aí eu pego uma voz feminina. Não? Posso pegar a Simone, que gosta de aparecer. Não? 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 Posso pegar a Sofia. Não? Posso pegar a Cris. Não? Posso pegar, tem várias pessoas aqui, né, que eu posso, várias moças, senhoras que eu posso pegar. Mas hoje vai ficar o pastor Nicolas, você, ó, quando ele estiver lendo, você mostra ele, tá? Que ele agora tá, penteou o cabelo, tá bonito. Vai lá, 2:24, pastor Nicolas, leia bem alto, é a centralidade da ressurreição. Vai lá, pastor, leia alto, bonito, vai lá.
Ao qual, porém, Deus ressuscitou rompendo os grilhões da morte, quanto não era possível que fosse ele retido por ela.
Olha que lindo que Pedro falou. Ele rompeu. Nossa, é bonito. Pescador fala assim. Pescador fala assim. Ele rompeu os grilhões da. Meu, esse cara. O Espírito Santo capacitava esses homens. Sem a capacitação do Espírito Santo, você não consegue falar nada. É o Espírito Santo que. É por isso que Jesus falou assim: olha, fiquem em Jerusalém, porque vocês vão receber poder vindo do alto, e ser-me-eis testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Porque pescador não fala desse jeito. Olha, ele rompeu os grilhões da morte, porque a morte não podia detê-lo. É lindo demais isso. Ele está criando uma imagem mental nos seus leitores, mostrando Cristo quebrando os grilhões da morte. O que é grilhão? É grilhão. Hã? Corrente, cadeias, algemas. Isso é, quem consegue quebrar um grilhão? Ninguém consegue. Mas ele quebrou os grilhões. Parece que é coisa da Marvel, né? Filme da Marvel, né? O incrível Hulk, né? Ele quebrou os grilhões. Venceu a morte. Os grilhões representam a morte. Ele quebrou os grilhões da morte e venceu. A morte nos prende? Prende. Você consegue escapar dos grilhões da morte? Nem a pau, não consegue. Mas ele quebrou. Rompeu e saiu vitorioso. Então, isso criou na mente de quem ouvia uma imagem vívida da ressurreição. É lindo demais isso, muito lindo. Jesus, nossa, mas Jesus é meio masculinidade tóxica, né? Pedro, né? Não podia, né, só tirar o grilhãozinho, jogar. Não, não, não vai tirar grilhãozinho, ele arrebenta os grilhões da morte e sai vitorioso. É assim que ele é. Desse jeito, e não é tóxico não, isso é ser homem de verdade. Vai lá, outro texto, 3:15, muito bonito isso, isso domina a mensagem dos apóstolos, 3:15, pode ler.
Desarte, matastes o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas.
Ok? Vocês mataram o autor da vida. Olha que contraste. Vocês mataram o autor da vida, mas isso não logrou o êxito completo, porque Deus o ressuscitou dentre os mortos. E nós vimos, se ele fosse de Minas, ele ia falar assim, ó, nós vimos com esses olhos que a terra de comer. Nós somos testemunhas disso. Nós vimos ele vivo, não é uma coisa da nossa cabeça. Então não sonhou, não foi uma alucinação. Nós vimos ele vivo, nós comemos com ele e falamos com ele e andamos com ele. É isso, nós somos testemunhas disso. É muito forte isso na mensagem evangélica. Veja 4:10, pastor Nicolas, 4:10.
Tomai conhecimento vós todos e todo o povo de Israel, de que em nome de Jesus Cristo Nazareno, a quem vós crucificastes, e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que este está curado perante vós.
Olha o contraste de novo. Você, ó, vocês são tão inimigos de Deus, está dizendo. Vocês são tão inimigos de Deus que vocês fizeram algo tão contrário a ele que ele desfez o que vocês fizeram. Vocês mataram. Deus foi lá e ressuscitou. Olha o tamanho da inimizade de vocês com Deus. Vocês fizeram um avesso do que ele fez. Vocês mataram Jesus. Deus foi lá e ressuscitou, mostrando quanto vocês são inimigos dele. E aí Pedro então segue falando e anuncia o evangelho. Muito bem, 5:30.
O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, a quem vós matastes pendurando-o no madeiro.
De novo, olha o contraste. Olha como vocês são inimigos. Vocês mataram. Deus deu vida a ele. Então, a ênfase na ressurreição. E último, 10:39-40. 10:39-40. Cansou? Não? 10:39-40. Então, lê direito aí. Vai lá. 10:39-40.
E nós somos testemunhas de tudo que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém, ao qual também tiraram a vida pendurando no madeiro. A este ressuscitou Deus no terceiro dia e concedeu que fosse manifesto.
Até o 30, até o 40. Já foi até o 40? Concedeu que fosse manifesto. Ok. Aí ele está pregando para os gentios, falando o que tinha acontecido na terra dos judeus. Está explicando ali o que tinha acontecido em Jerusalém, ali arredores. Muito bem, então isso Pedro enfatizava muito. E Paulo está enfatizando também. Quando você for pregar o evangelho, você tem que falar disso. Olha, Cristo morreu, mas Deus o ressuscitou dentre os mortos. Essa é a obra completa dele. Ele morreu e ressuscitou. E isso tudo para o perdão dos nossos pecados. Então a pessoa vai estar ouvindo você e você, em segredo, você não tem que brigar com a pessoa. Você não vai crer? Você vai para o inferno, safado. Você não pode fazer isso. Você vai falar para a pessoa essas coisas e no seu coração, no seu íntimo, você vai falar assim: Senhor, eu estou falando, mas eu só consigo falar aos ouvidos, porque eu não sou Deus, eu não sou o Espírito Santo, eu só consigo chegar até aqui, e daqui até aqui, ó, quanto mede daqui até aqui? Quanto mede? Mais ou menos, uns 30 centímetros? Uns 30 mais ou menos? Depende, né? Se for o Nicolas é uns 60, mas não, você é magrinho ainda, né? Depende, o Abadinho acho que é mais, né? Se daqui até aqui. Mas é uns 30 centímetros, né? Ó, esses 30 centímetros aqui, ó, é o caminho do milagre. Isso aqui. Qual é o caminho do milagre? Esse aqui, ó. Para sair daqui, chegar aqui, às vezes são anos e anos e anos de oração. Anos e anos. Décadas, às vezes, de oração. Para sair daqui e chegar aqui. O pregador faz o quê? Aqui, ó. Aí ele faz o quê? Ele fala aqui e ele ora: Senhor, os ouvidos são meus, mas o coração é seu. Eu trabalho nos ouvidos. Só o Senhor trabalha no coração. Dá-me fidelidade para trabalhar corretamente nos ouvidos. E dá-me fé para esperar ver a sua obra nos corações. É assim que o evangelista faz. Mas ele faz essa oração em segredo. Ele está lá falando e orando: Senhor, trabalha, que eu não sei fazer esse caminho. Esse caminho eu não sei fazer. O Senhor sabe, eu não sei. Quando você ouve o evangelho pela primeira vez, você já creu em Cristo? Muitos ficaram até com raiva, né? Ouviram o evangelho, radical, bobagem, religião, você não presta. Passou aqui. Mas o que aconteceu com o passar do tempo? Hã? Começou a... Você começou a ficar meio assim, né? Eita, tem alguma coisa, né, que não estou gostando. Não estou gostando, estou sentindo umas coisas aqui. Devagarinho, né? Desculpa o fundo musical, é que eu tenho que dar assim, uma vivacidade maior. Mas veio vindo. Quando chegou aqui, o que aconteceu? Aguentou? Você aguentou? Quando Jesus tocou aqui assim, ó, pá, e falou assim, ó, vem. Você aguentou? Fala para mim. Quando ele chegou aqui, quebrou seu coração, falou: vem, vem, você é meu, vem. Você aguentou? Ninguém aguenta. Ninguém aguenta. Você vai correndo, você larga tudo, você chuta tudo e você se joga. Você se joga aos pés do Senhor. Senhor, eu sou seu. Senhor, obrigado. Eu creio no Senhor. Perdoa-me, perdoa-me. Eu sou seu. Isso transforma a nossa vida eternamente. Isso se chama salvação, e não só salvação, isso é felicidade. Depois desse dia, nós nunca mais tivemos fome aqui dentro, nunca mais tivemos sede e nem fome, nunca mais. Ele foi o nosso pão e foi o nosso vinho, e saciou a nossa fome para sempre. Nunca mais tivemos fome, nunca mais tivemos sede no coração. Isso é lindo demais, é muito bonito. Então, quando nós falamos de Jesus, nós vamos falar. Mas não temos que brigar ali e tal, nada disso. Nós vamos falar e orar: Senhor, trabalha para que essa palavra chegue no coração. Muito bem, versículo 31 agora. Veja aí, 31. Então, estão entendendo tudo? Todos estão entendendo? Todos aqui já passaram por isso que eu falei? Daqui até aqui? Já? Já? Ok, se alguém ainda não passou... Eu espero que aquilo que eu estou falando aqui comece a... Jesus comece a usar. Porque eu só falo ao ouvido. Mas a minha súplica a Deus é que, se alguém ainda não passou por isso, que Jesus trabalhe na sua vida para abrir seu coração. Para chegar no coração. Porque se chegar no coração, Jesus tocando aí, você vai crer nele e vai ser seu salvador. Se já chegou, fala: pastor, não está sendo só no meu ouvido, está sendo no meu coração. Ah, é? É. Meu Deus, que maravilha isso. Isso é lindo demais. Então, sabe o que você faz? Faz assim: Senhor, eu creio. Eu creio no Evangelho. Eu creio. Salva-me, perdoa-me. Eu recebo o Senhor Jesus pela fé. Pela fé, eu recebo o Evangelho. Eu recebo Jesus. Falei isso aí agora. 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 Agora mesmo. Faça isso agora. Ele vai ouvir na hora. E vai mudar o seu coração. E vai te dar uma herança nos céus. E vai matar a sua fome e vai matar a sua sede agora. Ele faz isso. Muito bem. Vamos ver o 31 agora. Veja o que diz aí. E foi visto por muitos dias. Quem acertar quantos dias foram, eu pago o café lá embaixo. Oh, mas todo mundo sabia? Todo mundo sabia. Parabéns, todo mundo sabia. 40 dias. 40 dias, veja o capítulo 1 de Atos, que diz exatamente quanto tempo ele apareceu. É muito tempo, não é? 40 dias é bastante tempo. Veja, Atos 1:3, é o pastor Nicolas de novo, vai lá, pastor, lê bem alto, apareça aí na nossa filmagem. Atos 1:3, bem bonito, vai lá.
A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus.
Olha só, o que nós temos aqui? O grupo para quem ele apareceu para os discípulos, o período de aparecimento, 40 dias, e o conteúdo das conversas. Sobre o que ele falava? Sobre o reino de Deus. Por que isso era importante, gente? Deus tinha prometido a Davi um reino eterno. Ele falou para Davi: olha, eu vou levantar um descendente seu, e esse descendente seu vai reinar para sempre. Então o evangelho está fortemente ligado com o reino. Deus prometeu a Davi: eu vou levantar um descendente seu, e esse descendente seu vai reinar sobre Israel, um reinado maravilhoso e sem fim, vai ser um descendente eterno que vai governar para sempre Israel. Então Jesus falou sobre o reino para os seus apóstolos, para os seus discípulos. Agora pergunta: ele apareceu só para os apóstolos? Como é que vocês sabem que não? Hã? 1 Coríntios 15, pastor Nicolas, me ajude mais uma vez, desculpe abusar da sua bondade, mas o Júlio falou muito bem, respondeu muito bem. 1 Coríntios 15 dá uma listinha de pessoas para quem ele apareceu. 1 Coríntios 15, 5 a 8, veja só aí o que diz aí, é a listinha, vai mostrar para quem Jesus apareceu, não foram só os apóstolos, foram mais pessoas. Veja, 1 Coríntios 15, 5 a 8, pode ler, pastor.
E apareceu a Cefas e depois aos 12.
Quem é Cefas? Pedro. E depois aos 12. E aí?
Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem.
500 irmãos de uma só vez. Onde eles estavam? Hã? Eles estavam reunidos em algum, não sei, algum congresso. Hã? Algum congresso coaching, talvez? Será? Claro que não, não existiam essas bobagens na época. Mas eles deviam estar reunidos, talvez em oração, talvez num culto, e ele apareceu para eles de uma só. 500! Quantos nós temos aqui agora? Uns 170, 180, talvez? Não sei quantos tem aqui. Mas notem, seria mais ou menos 3 vezes mais pessoas do que nós temos aqui agora. Mais de 500 irmãos, cerca de 4 vezes mais pessoas do que nós temos aqui agora. É muita gente, são muitas testemunhas. Imagine isso, se alguém chega para você e fala assim: olha, eu vi uma coisa bem estranha. E pode ser uma coisa muito estranha, inédita, inaudita. É, eu vi o Palmeiras vencer o Mundial. Aí você fala assim: não, isso é alucinação. Aí você fala: não, mas tem mais 12 que viram. Mais 12? Mais 12? E os 12 falam: não, é verdade. Venceu o Mundial. Não, vocês 12 estão de brincadeira. Não, isso é mentira. Vocês se reuniram aí e fizeram um acordo para falar isso aí. Ah, é? Olha, tem mais de 500 irmãos, 500 pessoas que vão. Pergunta para eles. Chega para 500 pessoas e fala: olha, é verdade que o Palmeiras ganhou o Mundial? Os mais de 500, junto com os 12, falam: é verdade. Nós vimos. Nós estávamos lá. E vimos o Palmeiras vencendo o Mundial. Não, isso é alucinação coletiva. Não, não existe. Que alucinação coletiva com 600 pessoas? Não dá. Então, são testemunhas muito fortes. Não dá para negar a ressurreição por causa disso. É um número muito grande de testemunhas. Quem mais? Quem mais?
Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos.
Uhum.
E afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo.
Olha aí, quem foi o último a ver? O apóstolo Paulo foi o último a ver Jesus ressurreto. Ali ele aparecia, irmãos, em carne e osso. Não era uma visão assim, um sonho, não era isso. Ele aparecia para a pessoa em carne e osso. Tanto que o texto fala que ele comia com eles. Os evangelhos falam, mostram Jesus comendo com eles. Dizendo: olha, tem um pedaço de peixe aqui, um pedaço de pão, ele come. São muito fortes as provas da ressurreição. Vejam pela sequência aí, vejam o que diz aí. foi visto por muitos dias pelos que com ele subiram da Galileia para Jerusalém, são os 11, os quais são agora as suas testemunhas perante o povo. E de fato eles eram testemunhas por quê? Porque Atos 1:8 fala que eles foram capacitados pelo Espírito Santo para fazer isso. Não dá para testemunhar sobre Jesus sem ser capacitado pelo Espírito Santo. E Pedro, nas suas pregações, ele também enfatiza isso. Olha, nós somos testemunhas, nós vimos, nós estamos falando coisa da nossa cabeça, nós vimos a ressurreição de Jesus, testemunhamos isso, ele apareceu para nós. Muito bem, agora a pergunta é a seguinte: por que a ressurreição é tão importante? A ressurreição de Jesus. Tem um versículo na Bíblia que parece ter a resposta, que é o versículo de Romanos 4:25. Romanos 4:25. Vocês estão cansados? Podemos ir mais um pouco? Estou aqui. Eu vou explicar agora esse versículo para vocês. Romanos 4:25, tem que decorar, grifar esse versículo. Esse versículo é muito bom. É um versículo muito joia para isso aí. Então vamos ver aí o que fala Romanos 4:25. Diz assim, pastor Nicolas, por favor, mais uma vez, leia para nós bem alto, bem alto.
O qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação.
Ah, o que significa foi entregue? Hã? Significa que ele morreu. Por que fala foi entregue? O que, que é isso? É uma figura de linguagem isso. Qual é essa figura? É um. Sim, isso é o aspecto na relação com Deus. Mas por que a linguagem do apóstolo Paulo é foi entregue e não, por que não falou morreu? Ele morreu. É um eufemismo. É um eufemismo. Eufemismo é quando você usa termos mais brandos para se referir a algo muito pesado. Então alguém morre, você fala assim, olha, ele partiu. O que, que é isso? Você não quer falar, ó, ele, ó, você não vai falar isso para a pessoa. Né? Você fala, então, termos mais leves. Você fala, ó, ele partiu. Partiu? É partiu. Você viu o quê? Morreu. Então, quando fala, ele foi entregue, significa ele morreu. Ele morreu por quê? Pelos nossos pecados. O que significa isso? Ele morreu pelos nossos pecados. Significa o quê? Qual é o significado disso? Ele morreu para perdoar os nossos pecados. Esse é o significado. Ele foi entregue pelos nossos pecados, ou seja, para perdoar, para cancelar, para anular os nossos pecados. E como continua o versículo? E como continua o versículo? Ressuscitou para quê? Para a nossa justificação. O que é justificação? Justificação, tornar alguém justo. Como é que se torna alguém justo? Removendo a culpa da pessoa, removendo a condenação e a culpa. Então ele ressuscitou para remover a nossa culpa, a nossa condenação. Remover culpa e remover condenação é perdão, é perdoar. Isso é o perdão judicial de Deus. Esses dois tipos de perdão. Tem aquele perdão que é mais social, né? Alguém me ofende, eu perdoo, está perdoado. Mas isso aqui é perdão judicial. É o perdão do juiz. É o juiz que anula a sentença. Isso é justificação. Então, ele morreu pelos nossos pecados, para perdoar os nossos pecados. E ressuscitou para cancelar a nossa condenação. Por que a ressurreição é importante? Porque pela ressurreição nós obtivemos justificação, cancelamento dos nossos pecados. Pela justificação foi comprovado por Deus que o pagamento pelo pecado foi aceito. Geralmente essa é a explicação que dão. Olha, a explicação seria assim, olha, a ressurreição de Cristo comprovou que o pagamento foi aceito. Então, se o pagamento foi aceito, a nossa culpa foi anulada. Essa é uma explicação interessante. Ele ressuscitou para a nossa justificação. Ou seja, ele ressuscitou comprovando que a sua morte resolveu o problema da nossa culpa. E aí, então, temos agora o perdão. Essa é uma explicação. É boa? É boa, né? É boa. Tem outra? Tem outra. Tem outra explicação. Eu vou tentar explicar agora. Mas para explicar agora, você tem que prestar atenção. Porque ela trabalha com o que a gente chama, que os judeus chamavam, de paralelismo. Bota lá. Bota o paralelismo lá. Aí. Dá para ler? Dá para ler ou não? Lá atrás, Haroldo, consegue ler? Consegue ler? Consegue aí atrás? Ok. Isso aqui é o paralelismo. Romanos 4:25. Cláusula A. São duas cláusulas A e duas cláusulas B. Isso aqui é um, pode ser que seja um credo cristão antigo. E os judeus, eles trabalhavam com isso, com paralelismo. Eles repetiam uma ideia com outras palavras. Na primeira linha aqui, ó, tem duas cláusulas, a A e a B. A A e a B são duas cláusulas na primeira linha. A linha 1 tem duas cláusulas, a A e a B. E aí na linha 2 ele repete praticamente a mesma coisa, só que com outras palavras. Então tem a linha 1 com a cláusula A e a cláusula B. E a linha 2 com a cláusula A e a cláusula B. Então o que tem na cláusula B? Por causa das nossas transgressões, por causa da nossa justificação. É uma coisa só. É uma coisa só. Com outras palavras. Então, a cláusula B se repete na linha 2, só que com outras palavras. E a cláusula A? Ela se repete na linha 2? Não. Mas a construção do paralelismo direto mostra que as duas coisas estão fortemente ligadas, como se fossem sinônimos. Não são sinônimos, mas estão tão entrelaçadas e tão identificadas que é como se fossem uma coisa só. Ou seja, ele morrer e ressuscitar é parte de uma coisa só. Então, ele morreu e ressuscitou. Para quê? Para essas duas coisas aqui. Essas duas coisas aqui geraram essas duas coisas aqui. Essas duas coisas aqui estão intimamente associadas. E essas duas coisas aqui intimamente associadas geraram essas duas coisas aqui intimamente associadas. A obra de Cristo completa isso aqui, ó, que é isso aqui é inseparável. Você não pode separar isso aqui. A obra de Cristo inseparável, indivisível, gerou esse efeito que é inseparável, indivisível. Como se fosse uma coisa só. Cristo morreu e ressuscitou. É uma coisa só. É uma obra só. É algo que está fortemente ligado. Você não pode separar as duas coisas. Você não pode separar a morte e a ressurreição. Não pode. Elas duas estão unificadas nessa construção de paralelismo direto. É um paralelismo direto sinônimo, como é chamado? É um paralelismo direto sinônimo. Então as duas coisas estão fortemente ligadas, você não pode ter uma coisa sem a outra. As duas juntas, unidas, sem nunca separar. E essas duas coisas juntas, unidas, que você não pode separar, elas geram também duas coisas que você não pode separar. Elas vêm juntas também. Então, Cristo morreu e ressuscitou por causa das nossas transgressões e para obter o perdão judicial de Deus. A sua obra completa, morte e ressurreição, gerou esse efeito completo. Perdão de transgressões, cancelamento da condenação. Aí é o paralelismo direto sinônimo. Talvez fosse um credo da igreja primitiva isso aqui, e construíram desse jeito. É uma forma criativa que eles usavam para transmitir alguma verdade, enfatizando aquela verdade e unificando os conceitos. Carlos?
Os paralelismos
Sim.
Ele teve que ser liberto por causa das nossas transgressões.
Sim.
Ele teve que ressuscitar para que, se Deus tivesse afiançando, estaria nos
justificando
dessa forma. Até Paulo fala em 1 Coríntios que, se ele não ressuscitou,
vai a nossa fé. Exato.
Ele teve também que ressuscitar, porque se ele só morresse e pagasse o preço, estava pago.
É.
Mas por que ele teve que ressuscitar? Uhum. Aí, por causa da justificação. Eu imagino que não. Não como uma condição em si mesmo, mas você está nos afiançar.
Nos afiançar.
Se com ele retornou dos mortos e viverá para sempre, vocês também. Ele foi o primeiro.
Sim.
Vai ser uma relação
de causa. Uma relação de causa e efeito. Só que o apóstolo Paulo, ele junta as duas coisas de tal forma que você não consegue soltar as duas. A morte e a ressurreição acabam sendo a causa dessas duas coisas. Ele unifica, pelo paralelismo, ele unifica. Então, por que eu tenho perdão das minhas transgressões? Porque ele foi entregue e porque ele ressuscitou. E por que eu tenho justificação, o cancelamento da minha culpa? Porque ele morreu e ressuscitou. Eu não posso separar isso e não posso separar isso. Esse é o efeito do paralelismo que é usado aqui. Entenderam isso? É bom entender, porque a Bíblia está cheia de paralelismo. Olha isso aqui, ó. É mato. Na Bíblia, no Antigo Testamento, no livro de Salmos, gente, o livro de Salmos é só paralelismo. Só paralelismo. É impressionante. O pastor Pedro, ele é doutor em hebraico e conhece muito bem o Antigo Testamento. Ele é mestre, ele é doutor nisso. E ele sabe. Eu falei a verdade, pastor Pedro? Falei. Olha lá, ele falou. É uma testemunha. Não tenho 500, mas tem uma. Então, notem, é muito importante aprender isso, porque quando eu tenho dúvidas sobre o que significa a linha 1, fica fácil, é só ler a linha 2, porque a linha 2 repete, com outras palavras, o que diz a linha 1. Então ajuda muito o paralelismo. Aqui nesse caso, o paralelismo tem uma outra função: mostrar a íntima conexão entre a linha 1 e a linha 2, entre as cláusulas A e as cláusulas B. Ela mostra isso. Isso é importante para nós. Eu sei que eu viverei, eu sei que meus pecados foram perdoados, eu sei que a minha sentença foi rasgada. Por quê? Porque ele morreu e ressuscitou. Eu sei que o meu Redentor, vamos falar todos juntos de novo, parece que é ceia hoje, mas não é, vamos falar de novo, todos, eu sei que o meu Redentor vive, por causa disso, eu tenho perdão de pecados, e a minha sentença foi rasgada. Não existe maior bênção do que essa, não existe. Muito bem, tem que parar a aula? Eu não queria parar, queria ir embora, queria continuar. Olha o que diz, aqui, a última parte, que não vai dar tempo, porque pastor Nicolas tem ainda os aniversariantes, né, tudo, né? Mas só vamos só mais um pouquinho só, e eu vou parar então. Mas olha só aqui, a explicação do significado dos fatos narrados. Agora Paulo então está lá diante dos judeus na sinagoga de Antioquia da Pisídia e ele vai então explicar. Olha, prestem atenção, de 32, olha o 32, vai começar a explicar. Nós vos anunciamos o evangelho da promessa feita a nossos pais. Como o evangelho é chamado aqui? Como? Evangelho da promessa. A promessa feita a quem? Nossos de quem? Com quem ele está falando? Os judeus. Olha, nós, eu e Barnabé, estamos proclamando para vocês as boas novas prometidas, ou as boas novas que tem uma promessa, ou que tem as promessas feitas aos nossos ancestrais. Os nossos ancestrais
receberam promessas. E nós estamos anunciando as boas novas referentes a essas promessas que os nossos ancestrais, os ancestrais dos judeus, receberam. Vejam 33. Vejam 33. Como Deus a cumpriu plenamente, em que época? Quem é a nós? Deus a cumpriu plenamente a nós, seus filhos. Quem são? Os judeus de que época? Os judeus da época de Paulo. Olha, as promessas que Deus fez aos nossos ancestrais, vocês não têm noção do que aconteceu. Elas se cumpriram na nossa geração. Feliz geração. Essas promessas se cumpriram na nossa geração. Já pensou em poder falar isso? Já imaginou poder falar isso? Já imaginou? Olha, aquelas coisas que Jesus prometeu se cumpriram agora. Ele falou que ia voltar. Ele voltou. Na nossa geração. Já pensou? Vocês gostariam de pertencer a uma geração em que a promessa de Deus se cumpre? Pergunta: quantos anos tinha a promessa? Contando desde Abraão. Na época de Paulo, quantos anos tinha a promessa? Hã? Milhares. Quantos, mais ou menos? Assim? Hã? Contando dos dias de Abraão, a promessa tinha 2.100 anos. Demorou? Vocês acham? Então, Simone, aquela promessa que eu fiz, tá? Aguarde um pouquinho mais. 2.100 anos. Demorou para nós? Para eles, né? Para eles. Demorou? E para Deus demorou? Por que não demorou para Deus? Porque para Deus 1.000 anos é como um dia. E um dia como 1.000 anos. Então para Deus foi só, foi terça-feira passada, foi sexta-feira passada, que ele prometeu. Normal. Para nós não. 2.100 anos. Aí ele cumpriu a promessa. Aí depois veio Davi, ele fez a promessa a Davi também, tudo se cumprindo na época aqui, na época de Paulo. E ele fala: Deus a cumpriu plenamente a nós, seus filhos. Notem bem. Notem bem, lembrem-se do que ele está falando. Está dizendo o seguinte: olha, essa promessa envolvia um rei eterno. Sim ou não? Sim. Deus falou para Davi. Deus falou para Davi: ó, um descendente seu vai reinar para sempre. Mas como? Como? Você acabou de falar que o rei que veio morreu. Qual era a resposta? Qual era a saída? Vocês não prestaram atenção no resto que eu falei? Vocês não prestaram atenção? Ele morreu. Mas sabe o que aconteceu? Ele ressuscitou. E ele não morre mais. Então ele é o único que pode cumprir a promessa de um rei eterno. Porque ele morreu, mas ele voltou à vida para nunca mais morrer. Só ele pode cumprir a promessa feita a Davi. Ninguém mais. Ninguém mais. Olha como termina. Olha como ele termina. Ele fala assim: como Deus a cumpriu plenamente a nós, seus filhos. Como? Ressuscitando a Jesus. Ressuscitando a Jesus, ele falou: está aqui o rei que nunca vai morrer. Está aqui o rei que vai governar para sempre. Ele morreu, mas ele voltou à vida e nunca mais vai morrer. Então eu vou terminar lendo dois textos agora, rapidinho, porque temos que correr, porque hoje tem classe, novos membros, tem muita coisa ainda. Mas nós vamos ler dois textos. Pastor Nicolas, desculpe abusar da sua bondade, mas veja Miqueias 4. Miqueias é bonito. Não Miqueias, o profeta, devia ser muito feio, mas o texto de Miqueias é bonito. Miqueias 4, pastor Nicolas, leia os versículos 1 a 7. Olha que maravilhoso é isso aqui. Isso aqui que vai ser lido agora nunca se cumpriu. Nunca se cumpriu. Mas nós já sabemos quem é o personagem que vai fazer isso acontecer. Pastor, leia Miqueias 4, de 1 a 7. Leia bem alto, bem bonito, assim, para todo mundo ouvir. Vai lá.
Mas nos últimos dias acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cimo dos montes e se elevará sobre os outeiros, e para ele afluirão os povos. Irão muitas nações e dirão: vinde, e subamos ao monte do Senhor e à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos pelas suas veredas. Porque de Sião procederá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. Ele julgará entre muitos povos e corrigirá nações poderosas e longínquas. Estes converterão as suas espadas em relhas de arados e suas lanças em podadeiras. Uma nação não levantará a espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerra. Mas assentar-se-á cada um debaixo da sua videira e debaixo da sua figueira, e não haverá quem os espante, porque a boca do Senhor dos Exércitos o disse. Porque todos os povos andam, cada um em nome do seu Deus. Mas quanto a nós, andaremos em nome do Senhor nosso Deus para todo sempre. Naquele dia, diz o Senhor, congregarei os que cocheiam e recolherei os que foram expulsos e os que eu afligira.
Até o 7.
Dos que cocheiam farei a parte restante e dos que foram arrojados para longe uma poderosa nação. E o Senhor reinará sobre eles no monte Sião, desde agora e para sempre.
O que ele está falando aqui? Ele está falando de uma época em que o Senhor estabelecerá o seu reino no monte Sião, lá onde era o palácio de Davi, e na região do templo, no monte Moriá, ele vai estabelecer o seu reino ali, e os povos afluirão até lá para aprender do Senhor, e ele estabelecerá um reino de paz, de tal modo que as nações vão transformar suas armas em instrumentos de agricultura. E o texto fala que ele, então, nesse dia, reinará sobre toda a terra. E o texto fala que o seu reino não terá fim. Como pode? Só uma explicação para isso. Esse rei é imortal. Ele morreu já uma vez, mas ressuscitou e reinará para sempre. Vocês se lembram do que o anjo Gabriel disse para Maria? Pastor Nicolas vai ler. Prestem atenção, é o último texto de hoje. Lucas 1. Lucas 1, 30. Olha o que esse anjo falou. Esse anjo estudou teologia. Esse anjo sabia o que estava falando. Não era anjinho fofinho, não. Ele era um anjo que sabia o que falar. Olha só o que ele vai falar. Versículo 30 até o 33. É lindo demais. Eu sou fã desse anjo. Ó, Lucas 1, 30 a 33. É muito bonito o que ele fala. Fala aí.
Mas o anjo lhe disse...
Maria. Disse para quem? Para Maria. É o anjo falando com Maria. Pode ler o que o anjo vai falar.
Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó e o seu reinado não terá fim.
Gente, eu fico até arrepiado. Eu fico até arrepiado com isso aí. Meu Deus! Olha! Ele ficou até arrepiado. Ele falou: olha, esse rei reinará sobre a casa de Davi. Quando ele falou isso, Maria pensou em quê? Ela era judia. O que ela lembrou? A promessa feita a Davi, que ele ia levantar um herdeiro para o trono. Ela lembrou. Por isso que ela falou: eis aqui a serva do Senhor. Faça tudo o que tem que fazer. E ele prossegue falando: ele sentará sobre o trono de Davi, seu pai, e o seu reinado não terá fim. Mas ele morreu. Ele morreu. Mas o que aconteceu depois? Ressuscitou. E reinará para sempre. É muito lindo isso, é muito lindo isso. E nós temos então já o rei já chegou, já morreu, já ressuscitou. Agora como que é a nossa oração? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. O que vem depois? Venha o teu reino. Nós oramos assim. O Senhor já está vivo, subiu aos céus. Estamos aguardando a sua vinda. Quando ele voltar, ele se sentará no trono de Davi e reinará para sempre, porque ele não morre. Quem tem essa esperança? Quem foi perdoado por ele. Você tem essa esperança? Quem tem? Você tem esperança no Brasil? Chuta fora isso aí. Brasil com Bolsonaro, com Lula, não vale nada. Pode esquecer, não tem esperança para ninguém. Pode ser o Bolsonaro, pode ser o Lula, pode ser o Enéas até. Não tem jeito. Né? Enéas não dá mais, né? Mas, enfim. A nossa esperança está num reino que não passará. O nosso rei chegará um dia. Ele chegará. Ele se sentará no trono de Davi, seu pai, como o anjo falou. Esse anjo não mente, não. Ele falou, ele vai reinar no trono de Davi, seu pai. E os profetas dizem, ele regerá as nações com um cetro de ferro. E haverá paz sem fim sobre toda a terra. E todo mundo se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Eu aguardo esse dia com todo o meu coração. A minha esperança. A volta do Senhor. Nossa esperança. Pastor Nicolas, você faz oração e dá sequência? Ok. Obrigado, irmãos. Na próxima aula, então, nós vamos terminar essa parte, se o Senhor permitir. Vamos terminar essa parte do sermão. Falta pouquinho agora. Vai até o versículo 37. Não, vai até o 41, né? Mas nós vamos seguir aí mais um pouquinho na próxima aula.